Olá, amigos da CBN, eu sou o professor Adilson de Oliveira, do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e hoje vou falar um pouco para vocês a respeito de uma questão que é muito importante do ponto de vista da nossa interpretação da natureza. Afinal de contas, desde que nascemos, olhamos o mundo ao nosso redor e vamos tentando compreender como ele funciona, como são as coisas. Para nós, por exemplo, muitas coisas que nossos olhos veem, quando vamos para a escala atômica, ela fica totalmente distinta. No mundo dos átomos, das moléculas, o nosso bom senso e lógico usual nem sempre podem ser aplicadas. Desde que a gente olha para o mundo, a gente vai construindo uma percepção ao seu redor. Então, por exemplo, quando a gente vê uma bola, a gente descobrimos que ela tem uma forma esférica, tem um determinado tamanho, ela tem uma massa, uma cor. A gente pode tocá-la, cheirá-la ou até lambê-la. Em outras situações, a gente observa, por exemplo, as ondas oscilando na superfície do lago ou no mar. Elas se mostram como um movimento contínuo da matéria que, se tocada, faz com que essas oscilações se dividam e geram outras ondas. Então, para nós, o conceito de onda e partícula, ele é bem separado e bem claro para nós, dado que são objetos distintos. Contudo, no começo do século XX, com novos experimentos e também com novas ideias, a gente percebeu que esse fenômeno na escala atômica já não é bem claro assim. Por exemplo, sabemos que a luz é uma forma de onda, né? O nosso cotidiano mostra para nós isso, tanto que chamamos elas de ondas eletromagnéticas. Porém, na escala do átomo, a luz ela interage com a matéria não como se fosse uma onda, mas sim como se fosse feita de partículas, pequenas partículas de luz que a gente chama de fótons. Ou seja, a luz, ao mesmo tempo, ela tem um comportamento de onda, onda eletromagnética, mas também pode ter um comportamento de partícula, criando os chamados fótons, que, por exemplo, explicam o fenômeno do efeito fotoelétrico, que é aquele dispositivo que a gente tem, por exemplo, nas portas de shopping center, ou mesmo as fotocélulas que acendam as luzes das nossas ruas quando escurece. São dispositivos que funcionam com a luz interagindo com ele como se fosse partículas. Outra coisa também que a gente sempre soube, sempre aprendeu, é que o átomo ele é constituído do seu núcleo, que tem as suas cargas positivas, os prótons, mais uma partícula de carga negativa que a gente chama os nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem elétrons. Então, essa visão que muitas vezes nos falam do átomo, elas nos dá uma semelhança até com o nosso sistema solar, né? O núcleo representando como se fosse o Sol e os elétrons como se fossem planetinhas girando ao seu redor. Contudo, os elétrons, que são, por exemplo, responsáveis pelo surgimento da corrente elétrica no material, quando a gente liga o nosso aparelho, são elétrons que estão fluindo pelo fio, formando corrente elétrica. Eles também podem se comportar como ondas, dependendo de certas situações. Por exemplo, para a gente fazer imagens com muita precisão na escala atômica, a gente usa o chamado microscópio eletrônico, que é um microscópio não porque usa um equipamento eletrônico, e sim porque ele ilumina os objetos não com a luz visível que nós conhecemos, mas com os próprios elétrons. Sim, os elétrons espalham na superfície dos materiais que estão sendo investigados como se fosse uma onda. Os elétrons também se comportam como onda. Ou seja, essa propriedade característica que a gente chama de dualidade onda-partícula, ela está presente em todas as formas que a gente conhece na natureza. Por isso, muitas vezes, a interpretação de determinados fenômenos somente com a física quântica fez com que a gente visse o mundo de uma forma diferente. Então, um elétron pode ser ao mesmo tempo uma partícula ou, ao mesmo tempo, se comportar como uma onda. Como a luz que chega aos nossos olhos pode se comportar como uma onda ou como uma partícula. Ser ou não ser uma partícula ou uma onda, eis uma questão que somente dependendo da situação física e do experimento que a gente realiza é que se pode observar. Essa dualidade, então, é fundamental para a compreensão da natureza. É isso que eu queria falar para vocês. Até uma próxima oportunidade.